Estava dizendo para o Mário que até agora estava tremendo nós, agora é ele. Todo mundo treme um pouquinho, né? Mas o Mário Roberto, a Sinara, eles estão aqui há alguns dias conosco. Há 25 anos atrás, eles estavam falando sobre isso agora, nós damos o Mário para Salvador. Moisés estava falando em dar, né? Como Deus se deu por nós. E nós damos o Mário Roberto e o Marcos para Salvador e outros jovens naquela época, 25 anos atrás. Bem, os primeiros enviados. Mário Roberto e Sinara geraram filhos por lá. E agora ele está dando a filha dele para nós aqui. É uma troca tão linda que o Senhor faz, né? Nós damos o mar e ganhamos uma moça preciosa aqui para estar entre nós. Então, é dando que se recebe. Esse é uma graça de Deus. E hoje nós queremos ouvir o Mário. Ele tem uma palavra para compartilhar com a igreja. E nós estamos cheios de gratidão em poder ouvir o Senhor por meio dele. Então vamos estender nossas mãos para o Mário e que os dons de Deus, os dons de Cristo, do Espírito Santo, se manifestem sobre a vida do Mário, como lemos em Colossenses hoje, que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então seremos manifestos com ele em glória. Obrigado por tua palavra, Senhor, e por aquilo que podes fazer com o Mário durante esse tempo em que ele vai ministrar tua palavra. Que nada lhe falte, Senhor, do teu Espírito, de tua graça e essa revelação que tu queres trazer para que possamos praticar a tua vontade, Senhor, nesses dias. Enriquece-nos de novo com tua graça, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Jesus é bom. Problemática é a caravana. Jesus é maravilhoso, mas na caravana não é brincadeira. Há muita alegria no meu coração estar sempre em Porto Alegre. Dessa vez foi um presente do Senhor, porque eu cheguei dia 9 de julho, e hoje é 31 de julho, eu ainda estou em Porto Alegre. Um irmãozinho olhou para mim hoje aqui, tu ainda está por aqui? Sim, desculpe, querido, ainda estou por aqui. Oi? Isso não vai se repetir. Semana que vem eu prometo, não estarei mais aqui. Mas com muita alegria e já estive rodando por interior do estado, estive em Santa Cruz, cidade onde provavelmente minha filhinha vai morar daqui a um tempo, e Caxias do Sul, Carazinho, encontrei alguns irmãos de Lagoa Vermelha, em Gravataí, compartilhando algumas coisas com os irmãos e bebendo da vida da igreja, da vida do Senhor na igreja, nesses lugares. Tenho sido muito abençoado no convívio com esses amados. Estive aqui no sábado passado com a turma jovem, que são só jovem há menos tempo que eu. Eu sou um jovem há mais tempo que eles. Essa é a nossa diferença. E hoje o meu coração está um pouquinho... Estava com muitas coisas na mente e no coração para compartilhar com os irmãos. E fui me aconselhar com os pastores, com os presbíteros, para saber qual a carga específica para o dia de hoje. E durante os cânticos, Deus foi confirmando a sua palavra no meu coração. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. Por favor, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Vamos conversar um pouquinho sobre o desejo do coração do Pai, desde o princípio. Havia um desejo no coração de Deus, desde um princípio Deus queria uma nação de sacerdotes. Deus queria um povo de sacerdotes para relacionar com Ele. Desde o princípio, esse era o desejo que ardia no coração do Pai. Em Êxodo capítulo 19, depois que Israel sai do Egito, Deus tira eles do Egito. No capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui Deus, comunicando-se com Moisés, Deus diz e expressa o desejo do seu coração. Deus diz: eu quero um povo peculiar meu, eu quero uma nação para mim, eu quero que vocês todos sejam meus e sejam sacerdotes santos, separados dentre todos os povos, para expressar a vida de Deus. Então Deus expressa o seu desejo. E Moisés vai e comunica ao povo. Moisés reúne todo o povo que saiu do Egito e proclama essa verdade. Ele diz exatamente isso que o Senhor disse ao coração dele, ministrou a ele. O Senhor diz, Moisés diz aos homens. Vão para Êxodo 19, 12 e 13. Marcará em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir o monte, não toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Capítulo 20, versículo 18 a 20. Deus dando as instruções, mostrando o que ia acontecer, dizendo aonde eles deveriam estar, aonde essa aliança iria se firmar, aonde esse desejo do coração de Deus iria acontecer, onde ele iria ser um com o seu povo, onde ele traria o seu povo para si, onde todos lhe seriam sacerdotes reais e uma nação santa. Então, nesse momento, Deus diz onde eles vão estar, onde eles devem estar, como eles devem permanecer. No versículo, capítulo 20, versículo 18 a 20, diz: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos. Imaginem a cena: trovões, relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Deus chama, Deus externa o desejo do seu coração, Deus expressa com toda clareza o desejo de estar junto com o seu povo, de ter seu povo com ele, de formar uma nação de sacerdotes. E quando ele expressa o momento que isso vai acontecer, e ele se expressa através dos trovões, dos relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte fumegando, o povo tem o quê? Medo. O povo recua e o povo fala algo. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Moisés insiste com o povo:
Deus externa o seu desejo ao povo, explica o que vai acontecer. O povo tem medo, recua e diz: não, nós não queremos ouvir Deus. Nós não queremos estar com Ele. Tu vai estar com Ele, nós ouviremos a Ti. E o povo rejeita o sacerdócio de Deus. O povo rejeita o desejo do coração de Deus. O povo diz: nós não, vai tu. Eu não quero, tenho medo. Relâmpagos, trovões, clangor de trombeta, fumaça. Há uma coisa aí que eu tenho medo, eu não quero. Vai você, nós preferimos ouvir você. E eles rejeitam o desejo do coração de Deus, o sacerdócio que Deus tinha no seu coração para o seu povo. E rejeitar o sacerdócio, amados, é rejeitar a comunhão com Deus. Eles rejeitaram a intimidade com Deus, preferiram encontrar com um homem, ouvir um homem, do que encontrar o próprio Deus. Preferiam relacionar com Moisés do que relacionar com o próprio Deus. O povo rejeita o seu sacerdócio, coloca impedimento, diz não. Quantos de nós temos feito isto? Quantos de nós temos rejeitado o nosso sacerdócio? Eu lembro em 1900 e vovó mocinha, já que hoje é dia de recordar. 1900 e vovó mocinha, Moisés disse: agora você não mudou quase nada, Mário Roberto. Nevou um pouquinho aqui, tive prosperidade. A prosperidade chegou. É sinal de prosperidade. Mas eu lembro que há muitos anos atrás, quando Deus começou a falar a estes homens, Moisés, Erasmo, Telmo, Bob, Donald, Ion, Ismael, Ion não, Joãozinho, muitos amados, Borba, Lauro Borba, lembro que estava no meio, os encontros na Wesley, começando aquela massa carismática. Vamos parar por aqui. Massa carismática. E eu lembro que me converti logo no princípio, mas não tínhamos o entendimento do desejo do coração do Pai. Nós não entendíamos ainda naquele momento que Ele queria uma nação de sacerdotes. Mas eu lembro do meu coração, todo atrapalhado, um jovenzinho muito atrapalhado, mas muito atrapalhado mesmo, mas tinha um desejo. Eu não queria sentar num banco para ouvir só. Eu não queria ficar estagnado num lugar. Eu queria colocar minha vida inteira e coloquei na mão dele, para servi-lo, para expressar a vida dele na sua plenitude. Eu fui fazer um seminário. E eu lembro a pergunta que me fizeram no seminário: você tem um chamado? Eu digo: eu não sei se eu tenho chamado, se eu não tenho chamado. Eu só quero o seguinte: eu quero servir a Deus. E eu descobri que naquele momento, para servir a Deus, tinha que ser pastor. Como eu não quero ficar sentado, eu quero servir, eu quero ser pastor. Quantos rejeitamos o sacerdócio? Hoje nós entendemos que todos foram chamados. Obrigado, querido. Que todos foram chamados. Quantos de nós rejeitamos essa intimidade com Deus? Quantos de nós rejeitamos esta expressão de estar na presença de Deus, de compartilhar, de partilhar com Deus os desejos do seu coração, aquilo que está no coração do Pai, aquilo que o Pai deseja para esta terra? Quantos de nós nos esquivamos? Quantos de nós colocamos impedimentos? Alguns colocam o impedimento da idade. Ah, já estou velho. Tinha um jovem do meu lado ali conversando comigo, um jovem de 78 anos. que se levanta com toda a prontidão para vir aqui na frente e dar uma palavra, e expressar o desejo do coração do Pai, a revelação que tem recebido. O sacerdócio dos santos começa na cabeça do líder. Porque se o líder não o vê como um sacerdote, ele nunca vai ser um sacerdote. Se o líder não perceber a graça de Deus que há em cada um, a vida de Deus que está depositada, o Espírito Santo, a plenitude de Deus, nós impedimos de ele manifestar essa graça. O sacerdócio dos santos está na cabeça do líder. E eu dei muito trabalho, não foi, Moisés? No seminário, depois Deus tira o seminário e nós vamos para a sede e tem um seminário na sede, meu professor de educação cristã. Foi, não foi? Precioso, querido. Só tirava 10 contigo. Moacir era professor de Novo Testamento. Bob Cury, do Velho Testamento, era fantástico. A gente voava na maionese com o Bob Cury. O Velho Testamento, com as expressões, com as coisas. E Deus foi trazendo a revelação. Deus foi trazendo. Quantos têm rejeitado? Quantos têm colocado impedimentos? Quantos têm se acomodado? Mas eles rejeitaram. Então Deus teve que buscar uma alternativa. Deus busca uma alternativa. Vamos continuar nossa leitura? Deus busca uma alternativa. A alternativa de Deus é que Deus pega a tribo de Levi e transforma ela na tribo de os levitas. Então Deus, dentro de uma nação, escolhe uma tribo. É a alternativa de Deus. E Deus começa a trabalhar através desta tribo, onde eles se encontram com Deus. Deus ministra através deles para o povo de Israel. Em Números, capítulo 11, por favor, amados. Versículo 26 a 30. Números, capítulo 11, versículos 26 ao versículo 30. Os homens frustraram o desejo de Deus. Os homens rejeitaram o desejo de Deus, mas Deus não desiste. Deus continua com o seu propósito e Deus então busca uma alternativa. E a alternativa de Deus é a tribo de Levi. E em Números capítulo 11, versículo 26 ao versículo 30 diz assim: porém no arraial ficaram dois homens. Deus disse que ia derramar do seu espírito sobre alguns e mandou esses homens irem para um lugar com Moisés, queriam profetizar. Porém, no arraial ficaram dois homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Sempre os discípulos são mais duros. Proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? E aqui Moisés expressa todo o coração do Pai. Ele esteve no monte, ele ouviu Deus expressar: eu quero uma nação de sacerdotes, eu quero todos. Então Moisés, que conhecia o coração do Pai, que relacionava com o Pai, diz: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus quer a nação rejeita, Deus busca uma alternativa, a tribo de Levi. Deus faz mais uma tentativa de mostrar seu coração e derrama seu espírito sobre um número grande de homens. Esses homens, não vamos entrar no texto, tem muitas coisas ricas aqui que poderíamos avaliar, mas nesse objetivo agora, esses homens escolhidos, dois ficam fora, profetizam, alguém se assusta e diz, olha, tem dois fazendo isso, e vão se queixar para Moisés, como se não pudesse Moisés externa de novo o coração de Deus, demonstrando e berrando e bradando dos céus, eu quero todos. Tomara todos profetizassem. Tomara todos recebessem do Espírito de Deus. Então, mais uma vez, Deus mostra o desejo do seu coração. Não quer ninguém de fora. Quer todos. Cada um. Amém? Então aqui vem uma pergunta. Tu és a alternativa para Deus? Tu tens sido a alternativa para Deus? Tu tens sido a tribo de Levi? Tu tens te colocado à disposição para que Deus cumpra o desejo do seu coração? Tu tens te colocado à disposição dele para ele cumprir o seu propósito? Vamos adiante? Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, um texto muito conhecido, muito proclamado há 31 anos atrás, 30 anos atrás. Aqui Deus, ao expressar ao profeta estas palavras, Deus está dizendo, eu não desisto do meu propósito. Eu não desisto do desejo do meu coração de ter uma nação de sacerdotes. Eu não desisto. Em Joel capítulo 2, 28 a 29 diz, e acontecerá, Deus está falando ao seu profeta e mandando o seu profeta bradar ao seu povo, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Deus bradando através dos seus profetas, eu não desisto do meu propósito. Eu quero todos, me derramar sobre todos, agir por todos, estar em todos. E Deus continua expressando o desejo do seu coração com o passar do tempo. Ele mostra aquilo que ainda ardia dentro do seu peito. Isto vai acontecer. Deus dizia, isto vai acontecer, porque eu não desisto do meu propósito. E chega o grande momento. Atos, capítulo 1. Versículo 8. Deus fala em Êxodo, através de Moisés, o povo rejeita, Deus busca uma alternativa, pega a tribo de Levi, em Números Deus demonstra que quer todos de novo, em Joel Deus brada de novo o desejo do seu coração. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando Jesus vem, Jesus promete que ele vai enviar outro Consolador, que Ele vai enviar o Espírito que habitará dentro de cada um. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E quando ele olha essa multidão, ele se volta para quem? E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe como eu entendo esse versículo? Eu entendo ele com muita simplicidade. A seara vai ser sempre grande. E os trabalhadores serão sempre poucos, por isso ninguém está dispensado. Ninguém pode se dar ao luxo de dizer, eu estou dispensado. Porque é um desejo no coração do Pai. O desejo do coração do Pai é ter uma nação de sacerdotes. E ele disse, eu vou realizar isto. E eu fico imaginando, e agora eu quero que vocês venham comigo nessa imaginação, eu fico imaginando quando chegou Atos capítulo 2. Porque Atos capítulo 2 está escrito, mas teve um momento na história. Teve um dia. Teve um momento, um dia que Atos 2 aconteceu. Que não era um relato escrito, mas era um fato. E eu fico imaginando, neste dia, neste momento que aconteceu aquilo, como estava o Pai nos céus. Imaginando como estava Deus. Como Ele estava alegre. Como seria a alegria do Pai, o Pai com o Filho à sua direita. E Ele disse, Filho, chegou o dia! É hoje! Que eu vou me derramar sobre toda a carne. E vou cumprir o meu propósito de ter uma nação de sacerdotes. De ter um povo de propriedade minha. Que vai proclamar as minhas virtudes. Eu imagino a alegria nos céus quando o Espírito é enviado. Quando ele é derramado. Quando ele é derramado, a alegria do Pai, a alegria do Filho, a conquista do Pai. Lá em Êxodo ele disse isso. Lá em Números ele disse isso. Lá em Joel ele disse isso. Através de Cristo ele disse isso. E nesse momento o Espírito cai e é derramado e todos ficam cheios do Espírito Santo. E ele forma uma nação de sacerdotes e eles abalam. O mundo conhecido, cheios do Espírito, todos proclamando a palavra, todos vivendo com intensidade os princípios do Pai. Eu fico imaginando a alegria dele nos céus, com este acontecimento. Mas infelizmente, com o passar dos anos, a igreja perde. A igreja perde a revelação. A igreja volta às castas. A igreja volta a homens especiais. E a igreja volta a sucumbir à sua vida. E a expressão fica quase que apagada. Mas eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia para vocês. Faz anos que Ele está restaurando essa verdade. Amém? Faz anos que Ele está restaurando essa verdade entre os irmãos aqui. Faz anos que o Senhor tem restaurado e dito, aqui tem sacerdotes reais. aqui tem uma nação santa, aqui tem um povo de propriedade exclusiva minha, aqui tem um povo onde eu derramei o meu Espírito para profetizarem, para proclamarem, para terem sonhos, visões, para serem minhas testemunhas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O que que diz lá? Quando entendemos o desejo do coração de Deus, quando entendemos esse breve relato de como Deus desde o princípio desejava isso, podemos entender com que força o Espírito Santo revelou isso ao coração de Pedro e com que força Pedro deve ter bradado esta palavra. Vamos ler juntos, amados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só os amados, só os homens, leiam em voz alta para as irmãs. Vós, só as irmãs, para os irmãos, por favor. Vós, porém. Os que têm 15 a 20 anos, digam, vós, porém. Os que têm 20 a 30 anos, digam, vós, porém. De 30 a 40, digam comigo, vós, porém. De 40 a 50, digam, vós, porém. Os de 50 a 60, digam, vós, porém. Os de 60 a 70. De 70 a 80. Vós. Amém. 80, 90. Já deu. Amados. Exato. Lá estão declarando que são raça eleita, que correram a carreira. Amém. Queridos, essa palavra é simples. Não uma maravilha de exposição, é só para externar o coração do Pai. Vocês que estão todos aqui são raça eleita, são sacerdócio real, são uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, mas com um objetivo. Com um objetivo. E ninguém pode se isentar dele. Porque isso arde no coração de Deus. Seu desejo dele. Desejo do nosso Pai. Que tu sejas um proclamador. A fim de, objetivo, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que o Senhor nos dê graça para que nesta manhã Ele renove esse desejo no nosso coração e que não importa a idade, não importa o tempo, enquanto Ele te manter aqui, Ele te concederá a graça e a força necessária para seres um proclamador das virtudes dEle. Amém? Que o Senhor abençoe ricamente os amados.
Você pode dizer para quem está à sua direita e esquerda que fosse chamado para proclamar as virtudes? Aleluia! Por causa dessa unção do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado. Aleluia! Todos nós, sacerdotes, todos nós. Amém, queridos? Aleluia! Não sei para onde você vai agora, mas onde você for, você pode dizer: eu sou um sacerdote. Estou a fim de anunciar. Não é essa a expressão do jovem, né? Não estou a fim. Hein? Vamos nos juntar os jovens, os mais velhos, e vamos dizer: eu estou a fim de anunciar que sou um sacerdote para anunciar as virtudes de Cristo. Não só domingo, segunda e aí por diante. Até nos ver. Muita paz.